Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um pontapé inicial. Vamos falar de todos os jogos dos times cariocas na semana, além de polêmicas nos bastidores. Adia ou não adia a partida? Venda e compra de jogadores, demissão de treinador e muito mais. Hoje tem a companhia do Igor, que fez uma excelente participação no pontapé da última semana. Fala, Igor!
Fala, nossos ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui na Áudio Ativo participando de mais um pontapé, analisando como é que foi essa semana dos clubes cariocas. Semana agitada, como você falou, com partidas decisivas, com transferências. E vamos lá, é uma honra estar aqui novamente.
É isso aí. E temos também uma estreia de uma nova aquisição da Áudio Ativo. Fala, Matheus. Se apresenta aí pro pessoal.
Fala, galera. Vocês já me conheceram no pontapé inicial de segunda. Mas no programa de sexta é minha estreia, então vamos comentar aí essa semana agitada, como o Igor disse, cheio de temas bons para debater, ainda mais com essas duas feras aqui, fica mais fácil ainda da gente fazer um baita programa.
É isso aí, e vamos logo dar nosso primeiro toque, que vai ser lá na Gávea. O Flamengo derrotou o Barcelona em Guayaquil por 2-1, com gols de Pedro e Arrascaeta. Antes da partida, teve aquela polêmica se a bola ia rolar ou não, devido aos 7 casos de Covid do elenco rubro-negro. Mas no final teve jogo. Matheus, como você analisa essa vitória do rubro-negro?
Olha, devido ao momento, uma vitória a se comemorar muito, porque todas as análises recentes do Flamengo, apesar de você olhar o time e você ver uma seleção de jogadores muito acima da média, Arrascaeta, Pedro, assim, o Flamengo tem um elenco invejável para qualquer clube na América. Então, mesmo com tantos desfalques, o Flamengo conseguiu entrar com um bom time em campo. E aí os nomes individuais fizeram a diferença. O Arrascaeta jogou muito bem. O Pedro também fez uma grande partida. O Gabigol que abre o olho, porque o Pedro foi muito bem no que se propôs. O Flamengo, ele foi letal no começo do jogo. Depois sofreu alguma pressão, diminuiu até demais a intensidade, mas é algo até esperado por ser um jogo fora de casa e um jogo difícil, cheio de pressão em volta, tanto pela mídia quanto pela torcida. E acho que se é sim um resultado a se comemorar, e por incrível que pareça, o jogo agora, depois de tantos casos recentes, se tornou até um segundo plano. As pessoas até esqueceram que o Flamengo ganhou o jogo. Porque as notícias depois foram tão impactantes que agora o jogo em si ficou em segundo plano.
Exato, como você falou, a semana do rubro-negro foi bem conturbada depois da partida. Bom, depois do jogo tivemos 16 confirmações de jogadores testados positivos para a Covid-19. E por causa disso, o Flamengo tem somente 12 jogadores disponíveis para a partida contra o Palmeiras no domingo. A CBF confirmou que vai ter jogo na última quinta-feira, confirmou. E enquanto isso, o Flamengo entrou no STJD pedindo o adiamento da partida, por não ter 13 jogadores, que é a exigência mínima da CBF para a bola rolar. Bom, Igor, o que você tem a dizer sobre essa situação de vai ter jogo ou não contra o Palmeiras?
Infelizmente, eu acho que a CBF acertou nesse caso. Até porque o Goiás enfrentou o próprio Palmeiras com diversos casos de Covid no início do campeonato, depois de já ter um jogo adiado contra o São Paulo. E acaba tendo uma confusão de datas, porque se você for adiar para um time, não adiar para outros, vai acontecer de clube acusando a CBF de beneficiar algumas equipes ou não, assim como já está sendo debatido sobre a volta das torcidas. Então, não tinha como adiar. Acho que a Conmebol usou muito bem esse argumento para ter o jogo contra o Barcelona, de se todo mundo que tiver muitos casos de Covid quiser adiar o jogo, não vamos ter data para terminar os campeonatos. Então acho que a CBF infelizmente acertou, mas é triste que a gente tenha que passar por esse tipo de situação no futebol brasileiro, né? Você vê uma queda técnica com os jogadores que vão entrar em campo, o Flamengo sem a maioria, né, dos seus grandes craques, e temos que jogar basicamente na base de qualquer jeito para poder ter jogo, e é muito triste que o show brasileiro tenha chegado nesse ponto.
Olha aí a opinião do Igor. E você, Matheus, o que você acha sobre toda essa situação da partida?
Eu concordo bastante com o Igor, eu acho que ele foi perfeito na análise dele e queria até fazer uma ressalva. Ele falou, citou corretamente o Goiás, inclusive falou do jogo que foi adiado, e alguns flamenguistas têm usado esse jogo adiado como base para que o jogo do Flamengo também fosse adiado. Só que esquecem que o jogo do Goiás foi adiado naquela oportunidade porque o erro foi da CBF. O laboratório indicado pela CBF que errou os diagnósticos. E os jogadores foram descobrir em cima da hora. Tanto que o São Paulo chegou a entrar em campo e foi descobrir que não teria jogo porque o Goiás não teria gente disponível para isso. Se não me engano, era dia dos pais no dia do jogo. Eu acho uma postura correta, a gente tem que levar em conta que isso pode acontecer com qualquer clube. Infelizmente a CBF tomou essa atitude de simplesmente ignorar uma pandemia e sacrificar 2 anos do futebol brasileiro ao invés de sacrificar um só. Ou seja, o ideal seria pelo menos reduzir o calendário, fazer às vezes um meio turno, fazer um brasileiro de turno único ou mudar alguma fórmula para reduzir o número de datas, só que a CBF preferiu simplesmente colocar para acabar em fevereiro e 10 dias depois do fim do brasileiro começa o estadual. Ou seja, você vai sacrificar 2020, vai sacrificar 2021, como o Igor disse, uma baixa de nível técnico, o físico dos jogadores não vai aguentar. A gente já tem visto partidas muito, muito, muito ruins nesse campeonato e vai ver cada vez mais, porque vai chegar em fevereiro os jogadores vão estar completamente esgotados, e se não esgotarem antes.
Eu vou aproveitar também aqui para deixar minha opinião sobre o assunto. Muito tem se falado sobre é uma questão de saúde pública, inclusive o Flamengo usa esse argumento. Se formos olhar a questão de uma saúde pública, eu realmente sou a favor do adiamento da partida pela questão de saúde pública, porém, nem Flamengo, nem Palmeiras estão de fato preocupados com a saúde pública, na minha opinião. Eu acredito que o Flamengo só quer adiar a partida por causa da defasagem técnica que tem com os 16 casos de Covid. E o Palmeiras só quer campo, porque ele quer aproveitar essa defasagem, quer levar vantagem na partida para poder conquistar os 3 pontos em cima do rubro-negro. E foi até interessante o Matheus trazer esse ponto sobre a queda de rendimento. Realmente, a gente tem percebido que o Campeonato Brasileiro, esse campeonato em específico, vai ser um campeonato muito atípico do que a gente já viu, do que todo mundo aqui já viu, muito provavelmente. Porque tem a questão do vírus, é sem torcida, inclusive querem voltar a torcida nos estádios, que eu acho uma ideia absurda também. Mas a questão do ritmo também vai cair muito. Então vai ser um campeonato bem diferente de tudo que a gente já viu. Bom, mas agora vamos para General Severiano. Vamos falar da classificação do Botafogo na Copa do Brasil, que chegou às oitavas de final da competição a empatar com o Vasco em 0-0 no São Januário. Lembrando que o Glorioso já havia vencido a primeira partida por 1-0. Agora, Igor, vou lançar a bola para você. Faça sua análise sobre a atuação do Botafogo na partida.
Então, o Autori mandou a campo basicamente o mesmo time do primeiro jogo, só que o Botafogo fez uma grande atuação no sistema defensivo, os 3 zagueiros jogaram muito bem, o Canu principalmente anulou completamente o Cano, os 2 volantes do Botafogo tiraram o Benítez completamente do jogo, que foi a principal arma do Vasco na primeira partida, foi o jogador mais perigoso que o Vasco teve, então o Botafogo sabia que podia contar com esse 0-0, teve uma grande atuação do sistema defensivo, concentração o tempo inteiro, sem nenhuma falha praticamente, e temos que destacar a partida do Honda. O japonês fez uma grande partida com a camisa do Botafogo, talvez o melhor jogo dele com a camisa do Botafogo, atuando ali mais ao lado direito da dupla de volantes junto com o Caio Alexandre. Então ele conseguiu trabalhar muito bem com a perna esquerda, cadenciou o ritmo do jogo, segurou a bola quando tinha que segurar, marcou muito bem, com muita intensidade na marcação, coisa que a gente não estava esperando muito pela idade, até pelo estilo de jogo que ele apresentou na Europa. Então marcou muito bem, se dedicou. E o ataque do Botafogo deixou a desejar, mais uma vez o Calu jogando muito abaixo do que pode render, tomando decisões erradas, erros de passe em momentos de contra-ataque. E o Babi apagado, O Castan fez uma grande partida do Vasco, o Babi logo no início, né, tomou uma chegada mais forte ali do Castan, talvez tenha ficado um pouco mais intimidado, mas não conseguiu render, ficou um pouco sumido durante a partida, mas o Botafogo fez o que tinha que fazer, não sofreu ameaça nenhuma do Vasco, assim, muito sério, o Vasco só conseguiu ameaçar ali com um chute de fora da área, principalmente do Andrei, teve uma bola do Benítez também por cima do gol, mas nada além disso. Então o Botafogo fez uma partida muito boa pro que se propôs a fazer, jogou com o regulamento embaixo do braço, sabia o resultado que precisava, foi lá e conseguiu sair com a classificação.
Realmente, Igor, o Botafogo jogou muito bem, e como você falou, o Honda também jogou muito bem, especial, e teve até um samba do Honda ali no final da partida, o japonês está totalmente adaptável já ao Brasil. Bom, só para trazer uma info a mais, o sorteio da Copa do Brasil vai ser realizado na próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, e vamos só falar aqui os times para o ouvinte da Audio Ativo ficar ligado. Temos o América Mineiro, Atlético com o Goianiense, o Botafogo, o Ceará e o Juventude, que já estavam jogando na Copa do Brasil. Temos também as equipes vindo da Libertadores, o Atlético Paranaense, o Corinthians, o Flamengo, o Grêmio, o Internacional, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo. E temos também o campeão da Copa da Série B, o Red Bull Bragantino, campeão da Copa Verde, o Cuiabá, e o campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza. Mas voltando pro Botafogo, teve despedida pelo lado do General Severiano. O atacante Luiz Henrique foi anunciado pelo Olympique de Marseille na manhã da última sexta-feira. O jogador vai render cerca de 30 milhões de reais ao Alvinegro, sendo uma das maiores vendas da história do clube. Bem, Matheus, o que você tem a dizer sobre a venda da jovem promessa?
Eu diria que é uma venda, como a maioria das vendas no futebol brasileiro, é uma venda muito precoce, mas que tem se tornado rotina dentro do futebol brasileiro. Luiz Henrique fez ótimas partidas pelo Botafogo, recém com 18 anos, entrava e mudava o ritmo do jogo, e logo que os franceses observaram, se apaixonaram pelo menino e ele já assinou o contrato. Se não me engano, posso estar falando besteira, mas acho que é a maior venda da história do Botafogo. São 10 milhões de euros, podendo chegar a 12. E acho que diante da situação financeira do Botafogo, não tem nem o que fazer, não tem nem o que pensar, ainda mais por valores tão altos, valores que normalmente são pagos para jogadores do Brasil que já estejam mais prontos do que o Luiz Henrique estava, que surgiu esse ano. Então é uma venda que não tinha como não fazer, ainda mais na situação financeira do Botafogo e até para realizar o sonho do menino de ir para a Europa. Vai fazer falta, mas tomara que ele consiga render lá no Marseille e que dê tudo certo pro menino, que tem um potencial muito grande.
É isso aí, e agora vamos chegar a São Januário. E como já falamos, o Vasco deu adeus à Copa do Brasil com um empate de 0-0 com o Botafogo, e porque a equipe não conseguiu reverter o placar da derrota pelo placar mínimo na partida de ida. Então, Igor, como você analisa a partida do Cruz Maltino?
Então, o Ramon entrou com algumas mudanças em relação à primeira partida. O Ribamar entrou na vaga do Igor Catatau, tentando repetir o que ele fez na partida contra o próprio Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, na vitória por 3-2. E o Andrei ganhou a vaga do Marco Júnior no meio de campo também. A entrada do Andrei eu acho que foi muito válida. O Andrei é um jogador muito bom, dá muita intensidade para esse time do Vasco. Ele chega sempre muito bem nas duas áreas, tanto para defender, tanto para atacar. Bate muito bem de fora da área. Como eu disse anteriormente, as principais chegadas do Vasco foram em chutes de fora da área. Teve duas chegadas do Andrei que ele bateu muito bem. E tiveram duas travadas também defensivas que ele deu muito bem. Uma num chute, um possível chute do Nazário de fora da área. Numa outra chegada do Babi dentro da área, já um lance que ia ser bastante perigoso. O Andrei interviu muito bem. E o Ribamar na vaga do Catatau, eu acho que o Vasco perdeu muito desse poder pelos lados. Esse corredor direito do Vasco foi pouquíssimo explorado. E o Thales acabou ficando sobrecarregado lá pelo lado esquerdo, porque o Ribamar não tem essa característica de ponta, de partir para cima, de velocidade. Então o Vitor Luiz, que deveria ficar nessa marcação, ficou muito solto. Então o Vitor Luiz atacou demais pelo lado esquerdo, fazendo essa dobradinha com o Calu, muitas vezes deixando o Pikachu em situação complicada. porque o Ribamar não tem essa característica de acompanhar o lateral até o final e dar esse perigo nas costas do lateral para ele não subir tanto. Então o Vitor Luiz teve muita liberdade para avançar, tanto que no intervalo o Ramon coloca o Vinícius, que entra muito bem, entra fazendo um absurdo na ponta direita, preocupando demais o Botafogo, prendendo até mais o Calu. O Botafogo perdeu completamente o ataque por aquele lado depois da entrada do Vinícius. Mas faltou, eu acho, um pouco do Benítez na partida, ele que é um termômetro do time do Vasco. Se ele joga bem, o Vasco também vai bem. O Botafogo fez uma marcação muito boa para tirá-lo do jogo, ele não conseguiu render. Assim como o Cano, como o Benítez não conseguiu jogar, as bolas não chegaram muito boas pro Cano. Teve apenas um chute de fora da área também, o Gatito defendeu tranquilo. Então foi uma partida bem abaixo do Vasco em relação a tudo. O Ramon não estava na beira do campo, né? Tava cumprindo suspensão. Mas eu acho que podemos destacar, acho que apenas o Castan e o Andrei no time do Vasco. O Castan ganhou todos os duelos individuais muito bem defensivamente, passa uma segurança absurda pro resto do time. E o Andrei, como eu falei, foi o jogador mais perigoso do Vasco, chutes fora da área. Mas fora isso, eu acho que o Vasco não foi bem e não fez, nem chegou a ameaçar o Botafogo, nem com aquela pressão final o Vasco conseguiu chegar perto de ameaçar o time do Botafogo.
Pois é, Igor, como você falou, as melhores chances do Vasco vieram mesmo no chute de fora da área. O que também mostra pra mim não só um problema do Vasco na hora de atacar, mas também mostrou a eficiência defensiva do Botafogo. Entrou com três zagueiros e fez o dever de, não dever de casa, fez o que tinha que fazer. Bom, mas agora sobrou para o Vasco o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. Lembrando que a equipe já chegou a liderar o Brasileiro e hoje está em quinto lugar, mas está a 4 pontos do líder, o Atlético Mineiro. E já na Sul-Americana, o Vasco está na segunda fase da competição após derrotar o Oriente Petroleiro pela primeira fase da Sul-Americana. Bom, Matheus, passando a bola para você agora, qual a sua expectativa para a temporada do Cruz de Malta?
Então, para mim, já é uma surpresa tudo que o Vasco tem feito no ano, porque você olha pro elenco do Vasco, você vê um elenco com peças boas, porém muito limitadas, e peças que, se não funcionarem todas numa espécie de engrenagem, o time não anda. Como o Igor bem disse, o Benítez ontem foi anulado pelo sistema defensivo do Botafogo, muito bem armado pelo Autuori, que faz com maestria esse esquema de 3-5-2. Se vocês se lembrarem, o São Paulo foi campeão do mundo com o Autuori fazendo no 3-5-2. Então, o Vasco, ele agora juntar os cacos. O Vasco tem tido atuações abaixo. Se isso pode ser uma esperança, o Ramon agora volta ao banco do Vasco no domingo. Não acho que esse foi o problema exatamente do time, mas pode ser que resolva alguma coisa. E acho que o Vasco tem tudo para avançar na Sul-Americana na segunda fase. Vai ter o sorteio ainda, dependendo de quem pegar. Se não pegar uma grande pedreira, tem tudo para passar, tentar ir o mais longe possível no mata-mata. E no Brasileiro já faz uma campanha muito acima do que se esperava. Quinto lugar para um time que nem o do Vasco é bem bom, ainda mais no quinto lugar a pouquíssimos pontos do líder. Então acho que o torcedor vascaíno não precisa se desesperar, mas acende aquela luzinha de alerta. Acho que não dá para relaxar, não dá para achar que tá tudo bom, que tá tudo ótimo, porque não tem tido atuações boas.
Como você falou, o Vasco tem que dar aquela atenção especial sul-americana, porque os elencos militares limitados, como o do Vasco, às vezes não conseguem manter a regularidade no Campeonato Brasileiro em situações normais. Imagina então numa situação totalmente atípica desse ano. E agora vamos entrar na reta final do podcast. Vamos às Laranjeiras. O Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense por 3-1 e deu adeus à Copa do Brasil de forma até precoce e até traumática, vamos falar assim. Vou mandar a bola agora para você, Matheus. Qual a sua análise da partida do Tricolor?
Olha, uma partida muito complicada e com dois protagonistas dessa derrota pra mim, vexatório do Fluminense. O técnico Odair Hellmann e o goleiro Muriel foram os protagonistas de um fiasco do Fluminense ontem. O Fluminense entrou em campo completamente acovardado, desde o começo do jogo, recuado, não buscou o jogo em momento algum. É injusto falar que os gols foram culpa do esquema tático, porque o primeiro gol foi uma falha do Muriel, uma falha grotesca, inclusive. Mas a postura do Fluminense incomoda muito e não é só desse jogo. Toda vez que o Fluminense joga fora de casa, isso é uma característica do Odair, não só do Fluminense, mas do Inter também fazia assim, que é jogar muito mal fora de casa. Ele entra querendo empatar, e quem entra querendo empatar, obviamente, não tem o objetivo do gol, logo a possibilidade de tomar um e perder é grande. Nesse caso, não só tomou um, como tomou três, com duas falhas bizonhas do Muriel, mas com um time muito, muito mal posicionado, escalado e pior ainda mexido. O Odair ele fez uma mudança que para mim foi emblemática do o quão perdido ele estava na própria estratégia. No começo do segundo tempo, ele bota o Ganso ainda, acho que tava 1-1 ainda, e o Odair coloca o Ganso. Você pensa, bem, 1-1, classifica o Fluminense, ainda pode tomar um gol, que ainda levaria para pênalti. Então ele vai botar o Ganso para segurar a bola com o time, cadenciar, porque o Ganso é o cara que cadencia, que tem aquele passe diferenciado, que controla bem a bola. Então ele vai querer ficar com a bola para si, para controlar o jogo. Não, o Odair, ele colocou o Ganso e entregou a bola para o Atlético Goianiense e quis jogar no contra-ataque. Só que o contra-ataque com o Ganso, e ainda tava Ganso e Nenê no mesmo momento, puxando contra-ataque, é óbvio que isso não deu certo. É uma estratégia contraditória à mudança que ele fez. E aí o resultado foi óbvio. O Ganso não é um marcador e ele acabou com poderio ofensivo. O Ganso não voltava para marcar, o Nenê já estava cansado, ou seja, o Fluminense já tinha menos dois jogadores para voltar para marcar. E o gol do Atlético Goianiense se tornou questão de tempo. O segundo gol ainda foi uma falha do Muriel, que não dá pra colocar 100% da culpa na postura. Mas o terceiro gol foi desenhado. Assim, você olhava o jogo, você não imaginava outra coisa senão o Atlético fazendo um gol. Ao ponto do torcedor do Fluminense torcer pra ir pros pênaltis no final do jogo. Só que pouco adiantou, porque no final das contas o Atlético fez o terceiro gol, eliminou o Fluminense, que agora, eliminado da Sul-Americana pelo União La Calera lá em fevereiro, e agora eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, vai jogar as 27 rodadas, se não me engano, que resta do brasileiro, com o seu único objetivo pro ano inteiro. A torcida já fez protesto e com razão, e é um momento muito complicado pro tricolor das Laranjeiras.
E só trazendo um fato a mais, se eu não me engano, o Fluminense não passa de uma equipe da Série A na Copa do Brasil há 6 anos. Porém, ontem foi totalmente inadmissível o que aconteceu ao meu ponto de vista. O elenco do Fluminense, apesar de ser limitado, ainda é superior ao do Atlético Goianiense. Mas em certo ponto da partida parece que o Odair, ele se acovardou, fez o time ficar com medo do Atlético Goianiense. Então, foi como o Igor falou, o gol do Atlético era questão de tempo. Mas Matheus e Igor, vou passar a bola para vocês agora. Vocês acham que já deu a hora do Odair Hellmann no Fluminense?
Cara, eu sou um grande crítico do Odair desde o Campeonato Carioca. O futebol que o Fluminense vem jogando desde o Campeonato Carioca nunca me agradou. Mas estava conseguindo resultados, por exemplo, o título da Taça Rio em cima do Flamengo. Naquela sequência de partidas, naquela sequência de clássico, o Fluminense não jogou bem e ficou com uma impressão de que conseguiu enfrentar o Flamengo do Jorge Jesus, que conseguiu fazer boas partidas, sendo que não fez, assim, o Fluminense sem poder criativo, sem poder ofensivo nenhum. E eu acho que o Matheus tocou num ponto muito importante na partida de ontem, que desde quando o Atlético conseguiu fazer o 2-1 que estava levando para pênalti, a gente tinha sempre essa certeza que o próximo gol ia ser do Atlético, porque mesmo jogando em casa, o time grande do confronto era o Fluminense, e era o Fluminense que tinha que tomar essa iniciativa para não levar para pênalti. É, mesmo em casa, quem deveria estar contente com os pênaltis era o Atlético Goianiense, e o tempo todo na partida não foi o que a gente viu. É, foi como vocês colocaram muito bem, a gente sabia que o gol ia sair, só tinha que esperar quando, porque o Atlético num ritmo absurdo, um ritmo muito forte em busca do gol, e a postura do Odair no time foi muito mal. É, eu falo isso já há um tempo, eu acho que ele escala mal e mexe pior ainda na equipe, as alterações conseguem piorar o time. A saída do Luiz Henrique no momento que era o estilo de jogo dele, ele já não consegue render jogando como centroavante. E no momento que você podia usar as melhores características dele, o Odair acaba tirando. A entrada do Ganso totalmente inexplicável, como ele fez no primeiro jogo. O Fluminense vencia por 1-0, tinha perdido o meio de campo, colocou o Ganso para poder ter a bola, mas aí estava jogando em casa e o Fluminense teve a posse de bola, tanto que o Ganso entra bem, foi muito elogiado, porque ele consegue segurar essa bola e fazer o Fluminense ter a posse. Mas ontem foi totalmente inexplicável, no momento que o Fluminense tinha que sair para o contra-ataque. Então, assim, foi um erro de escalação, erro de mexida, erro de postura. Foi uma partida realmente bizarra do Fluminense, e eu acho que o Odair, a chance do Fluminense é trocar o treinador agora e tentar, entre aspas, salvar o resto do ano, buscando ali um G6, porque o elenco não é tão ruim assim, mas o Odair realmente, porque desde o time do Carioca você não consegue ver evolução. Então, a partir do momento que um trabalho do treinador tá ruim e não evolui há muito tempo, eu acho que já acabou o ciclo, tá na hora de trocar.
Bom, e a gente elaborou aqui uma lista sobre possíveis treinadores que podem vir assumir o Fluminense, e esses seriam os candidatos ao cargo caso o Odair viesse a ser demitido. Temos o Abel Braga, que apesar dos péssimos trabalhos recentes dele, tem uma história no Fluminense que não pode ser apagada. Dorival Júnior, que também tem uns bons trabalhos recentemente. Roger Machado foi recentemente demitido do Bahia. Thiago Nunes, também demitido do Corinthians. E um argentino, Gabriel Reis, ex-treinador do Vélez, da Argentina, que tem até a equipe do Vélez, o time do Vélez tem uma amizade, a torcida do Vélez tem uma certa amizade com a torcida tricolor. Bom, Matheus e Igor, o que vocês têm a falar sobre os possíveis candidatos a treinador do tricolor e uma eventual demissão do Odair Helma?
Olha, eu acho que a melhor opção daí é o Roger. Apesar de eu não acreditar que nesse momento, por incrível que pareça, eu não acredito que a diretoria do Fluminense vai demitir o Odair. Me dói falar isso, mas eu acho improvável por um simples motivo. O Fluminense não tem dinheiro. O Fluminense aumentou o endividamento nessa pandemia. E o torcedor muitas vezes esquece que todo contrato tem uma multa. E o Fluminense tá pagando multas de contratos rescindidos. Se não me engano, não pagou nem o Oswaldo de Oliveira ainda. Imagina quanto tempo já não faz que o Oswaldo saiu. Então, apesar de eu achar improvável que agora o Odair seja demitido, eu acho que a melhor opção dessa lista é o Roger. Foi o que fez o trabalho mais consistente nos últimos anos. Porque o Roger, ele fez um bom trabalho em mais de um time. Ele fez um ótimo trabalho no Bahia, que nesse finalzinho não estava dando mais certo, mas que nos últimos tempos o Bahia vinha jogando muito bem, inclusive no passado deu trabalho para muita gente. No Galo ele chegou a fazer um bom trabalho, mas não resistiu à pressão. E o maior trabalho da vida dele foi no Grêmio, que ele mudou o estilo inteiro do Grêmio jogar, encantou o Brasil com o estilo de jogo do Grêmio e entregou um time muito encaixado pro Renato, que só deu os seus toques finais para um time que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil nos anos seguintes. Então acho que o Roger é o melhor nome. O Abel, eu acho que já deu, já passou o tempo do Abel, apesar de ter uma história muito bonita. Acho que o Abel agora ele tem que se preservar. O Dorival não me desce muito. E o Heinz seria uma opção inteligente, uma opção interessante, aliás. Seria uma aposta, mas acho uma aposta válida.
É, o Fluminense tem um grande possível futuro treinador, né, na Jones também, que é o Marcão, que já deixou bem claro sua vontade de continuar no Sub-23, mas ano passado, na reta final do campeonato, quando foi exigido ali, depois da saída do Oswaldo, ele assumiu o time e fez jogar, melhorou bastante o trabalho, livrou o Fluminense do rebaixamento, teve uma arrancada ali no final, e geralmente quando ele está sendo exigido, é porque a coisa não tá boa, mas quando ele entra, o time consegue jogar com mesmo pouco tempo de treinamento, mas apesar dele já ter deixado bem claro a vontade de continuar nas categorias de base, eu acho que se pinta uma proposta boa, talvez ele aceitasse e tal. E como você falou, eu acho que para esse momento o melhor trabalho é o Roger. A melhor opção seria o trabalho do Roger, porque é um treinador que combina mais com as características do elenco do Fluminense. Tá mais ou menos dentro da realidade financeira, até do próprio Odair. Eu vi muita da torcida pedindo o Thiago Nunes e tal, mas aí eu acho que já é um salário, né? Uma condição financeira mais alta do que o clube pode pagar no momento. Mas eu acho, concordo com o que você falou, acho que o melhor trabalho seria do Roger. E apesar de ter o Marcão nas categorias de base.
Independente da saída ou não do Odair, o Flu tem se movimentado no mercado. Temos a ida do jovem Pablo Diego para o CRB e a possível chegada do atacante Luca, vindo do futebol árabe. E ainda há outra negociação em curso. O peruano Fernando Pacheco estaria sendo envolvido em uma possível negociação com o PAOK, da Grécia, para a chegada do brasileiro Léo Jabá. Dando o passe final agora para você, Igor. O que você tem a dizer dessas mudanças?
Então, primeiramente falando do Luca, foi um jogador que sofreu bastante rejeição por parte da torcida. Por já ter envolvido em polêmicas aí há uns 2 anos, que ele negou jogar no Fluminense, se recusou a vestir a camisa do tricolor. Enfim, é um jogador de 30 anos que fez um certo sucesso aqui no Brasil. Eu acho que o auge dele foi ali na Ponte Preta, onde ele foi artilheiro do Brasileirão, jogou bem até no Corinthians, depois no Inter não conseguiu se firmar e tudo mais. Tava lá no Alcor do Catar, tá em fim de contrato. Mas tanto ele quanto o Léo Jabá só poderiam assinar o contrato, né? Poder ficar válido para jogar após o dia 13 de outubro, porque é quando abre a janela para o futebol europeu aqui no Brasil. Então o Lucas já que trabalhou com o Odair no Internacional, então vem com o aval do treinador para essa negociação. E o Léo Jabá é um jogador de lado de campo, que surgiu bem até no Corinthians, foi negociado lá com o PAOK, mas estava sem espaço lá. E tem um embrólio aí de pagamento de salário, porque o PAOK quer que o Fluminense pague 50% do salário dele, só que ele recebe em euros, então fica pesado para o Fluminense, e até por isso está envolvendo o Pacheco, que quer procurar mais minutos para uma possível convocação para a seleção peruana, já que ele não está conseguindo render aqui no Fluminense. E eu acho estranha essa negociação, porque ele não está conseguindo render aqui no Fluminense, que tem um elenco limitado, ainda mais nas pontas, que é uma posição carente atualmente no tricolor. E ele vai buscar mais minutos no PAOK, que é uma equipe que está disputando competições europeias, está disputando o título do Campeonato Grego, mas, enfim, né? É as negociações do futebol brasileiro.
Bem, e chegou ao fim mais um pontapé inicial. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir agora para os meus colegas darem suas palavras finais para os ouvintes da Áudio Antigo.
Valeu, rapaziada, aí por terem ouvido mais um programa. Foi um prazer mais uma vez e até uma próxima. Já nos encontramos de novo.
Um abraço ao Matheus, um abraço ao José, um abraço para os nossos ouvintes. Obrigado pela companhia aqui mais uma vez nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!
É isso aí, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Um ótimo fim de semana para os ouvintes e até um próximo pontapé inicial, porque esse aqui já foi.